Esse é o 16 da ordem. 16 da ordem é o agravo de petição número 328, dígito 52, 328, dígito 52, relator desembargador Antônio Catão. Agravante é Rodrigo Jorge Elisiário Paulino. Agravados são o Estado de Alagoas, Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos e Multicorp. Tem inscrição de sustentação oral pela agravante o advogado Marcos Adilson Correia de Souza, é o 16 da ordem.
Antecipando para conhecer e negar provimento ao agravo, mas naturalmente no aguardo das sustentações e da opinião dos meus pares.
Sim, eu vou sustentar, excelência. Cumprimento Vossa Excelência, doutor Marcelo, doutor Pedro, doutora Wanda, funcionário Rafaela, Alberto, meu estimado amigo Maiorano. A questão é de fácil resolução. Nós temos três aspectos a ser levado em consideração. O primeiro é a maneira como se foram calculadas as horas extras no período de janeiro de 2011 até setembro de 2013. A segunda é a consequência dos reflexos sobre essas parcelas. E a terceira são os juros de moras, né, que, data vênia do voto do eminente relator, aqui cumprimento também, doutor Catão, não pode ser aplicado o IPCA, porque foi anterior. Serei breve na minha sustentação oral em relação a isso. Bom, em relação ao primeiro tópico, é bom lembrar que, após ser refeito, houve uma impugnação por parte do exequente, e o processo foi à contadoria. A contadoria refez algumas partes e deixou outras em aberto. A primeira dela é a quantidade de horas extras. A sentença exequenda fixou o horário da seguinte maneira: de 16h30 às 6h30 num período, e das 6h30 às 18h30 em outro período, alternadamente. Ocorre que isso está na folha 897, não é? Eu leio apenas um trecho, me permita, abra-se aspas. Em um mês, o horário de 12 às 36 e no mês seguinte, de 12 às 48, observando os seguintes horários para cálculo das horas extras: de 6h30 às 18h30 e, na outra oportunidade, de 18h30 às 6h30, como couber dentro do mês, e assim por diante. A título de exemplo, excelências, eu utilizei o mês de março de 2011, em que a contadoria alternou os dias e não calculou efetivamente como foi determinado, tá? Então, vários dias não foram calculados, ficou em aberto esse valor. A impugnação é clara, eu citei aqui, inclusive de fevereiro até o final do mês. E assim continuou, a surpresa do agravante. Mês de março de 2011, julho de 2011, setembro, maio de 2011, janeiro de 2012, ou seja, não houve efetivamente o cumprimento do horário que foi estabelecido. A alternância foi, mas o horário não. Isso, na verdade, com essa redução, houve uma supressão considerável, né? Os cálculos desceram muito. E é bom observar que a reclamada, na sua impugnação, ela praticamente deixou passar sem se manifestar em relação a isso. Esse é o primeiro ponto, que a sentença deveria ser alternada para manter os horários que foram deferidos. O segundo ponto é a base salarial que foi utilizada menor. Foi feita uma tabela aqui, nas folhas 249, dos valores que foram lançados pela contadoria. Tá? E o que acontece? Na verdade, quando nós compulsamos os salários, eu fiz até alguns valores aqui, há uma diferença substancial. Isso é matemática, né? O que está no contra-cheque deve ser utilizado como cálculo. E não simplesmente subtrair, né? Como a sentença determinou, a remuneração é aquela que está nos contra-cheques. Tá? Enfim, por exemplo, no mês de agosto, o agosto de. Agosto de 2013, a contadoria utilizou R$ 802,37, quando, na verdade, o valor era 841. Isso estão tirados dos contra-cheques, respectivamente nas folhas 240, cálculo da contadoria, e folha 2.429. Bom, e finalmente, a utilização dos juros de mora, utilizando o IPCAE. Não é? A própria contadoria, nas folhas 2514, ela diz, os juros de mora serão aplicados com base no IPCAE. Mas antes, na hora da confecção da conta, ela diz que os juros de mora, eles só foram até 7 de janeiro de 2015, muito antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, não se trata do período antes da citação, ou pós da citação, ou pré-judicial, antes-judicial. Enfim, ela repete isso duas vezes. De modo que essas questões, que são minimamente, não são tão difíceis de se entender, devem alterar os cálculos que foram feitos, notadamente quando a aplicação dos juros, né, finalizando, né, deveria seguir a ordem do artigo 883 da CLT. Por essas e outras razões, espera-se que seja provido o agravo para determinar o refazimento das contas de liquidação contidas nos IDEIs F55C666 e 443CE43, respectivamente. Agradecido.
Doutor Antônio Catão.
Eu fiz, doutor Marcelo, algumas anotações em relação a essa temática de cálculos e vou pedir licença à corte para me oportunizarem uma análise desses pontos que foram lançados para que eu possa fazer um comparativo. Em matéria de cálculo, eu confesso que tenho também grandes dificuldades e vou pedir uma especial atenção da equipe para reanalisar essas questões.
Prorrogação de vista ao senhor relator, desembargador Antônio Catão.
Eu já estou voltando de férias, então, com certeza, ele pode entrar aí no prazo normal de... Já estou retornando.
Não, doutor, eu gostaria só de externar a minha alegria de estar aqui de volta, desejar a todos muita saúde, né? Que nós possamos, com as graças de Deus, voltar efetivamente a esse convívio, que é muito salutar a todos nós.
A nossa também, doutor.
Tá? Uma boa semana.
Muito feliz de estar com todos.
Um abraço
ao nosso pleno.